muito fácil notar a diferença no ensino e prática da advocacia e da magistratura no que tange aos assuntos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher e também às violências praticadas em razão de gênero, raça e orientação sexual. Eu sou o Luan Goulart e hoje é domingo, 5 de julho de 2020. Nossa convidada de hoje é a doutora Emanuela Denora, que é advogada, professora, membro da ABJD, ela é presidenta da Comissão da Mulher Advogada da ANACRIM do Estado do Paraná e autora do livro Reapropriando-se de Seus Corpos, que fala sobre o direito das mulheres ao aborto seguro e à dignidade reprodutiva. Manu, primeiramente, muitíssimo obrigado pela sua participação.
Oi, Luan, eu agradeço demais o convite, eu espero estar à altura desse diálogo aqui contigo, para o teu público que nos escuta. É uma felicidade estar aqui, poder estabelecer essas pontes dialógicas, né? Falar de temas tão urgentes nesse momento, em que o Brasil passa por tantas dificuldades, não só o Brasil, mas o mundo, mas que as nossas urgências, né? São expostas enquanto nação para nós mesmos, então é uma felicidade. Eu só gostaria de dar uma leve retificada, que a minha titulação acadêmica é mestra, tá? Eu estou em doutoramento no momento, estou fazendo, cursando doutorado ainda nos créditos pela Federal do Paraná. Só digo isso porque, né, em tempos de currículos plagiados, é sempre bom a gente retificar e lembrar, até como uma valorização da atividade acadêmica, não é mesmo?
Manu, eu já começo te perguntando, como é possível o estudante de direito, homem, não entender praticamente nada sobre violência doméstica e familiar contra a mulher ou as violências praticadas contra pessoas LGBTs? Isso é uma dificuldade do aluno em aprender ou existe esse bloqueio da universidade ou dos professores em ensinar?
É uma pergunta delicada. Você sabe que eu vou elaborar uma resposta aqui contigo. E essa é uma resposta que ela não está fechada. Eu preciso, desde já, deixar essa ressalva aqui, né? Porque é uma resposta que passa por hipóteses, que nós temos aí, em maior ou menor grau, os indícios de que essas dinâmicas assim ocorrem. E quando a gente fala de ciências humanas, né, em ciências sociais, a gente sempre precisa, eu pelo menos, né, costumo deixar o espaço para o contingente, né, o espaço para aqueles fatores que podem ou não ocorrer e que ficam dentro do espectro de imprevisibilidade. Porque dinâmicas sociais, elas têm fatores dos quais nós não necessariamente conseguimos mensurar, né? Mas, em se tratando do ensino jurídico, particularmente da forma como a gente conduz ele, né? Acho que é importante a gente pensar da onde o direito acontece. O direito, ele parte como uma instância de poder. E o poder, ele é masculino. O poder, ele é heteronormativo, né? E branco, eurocentrado. Quando a gente coloca essas categorias, né, heteronormativo, branco, eurocentrado, são categorias essas que não necessariamente aquele que reproduz, aquele sujeito que reproduz, assim o seja. Então você vai ter mulheres machistas, você vai ter mulheres que reproduzem o patriarcado, você vai ter galera LGBTQIA+, reproduzindo a estrutura do patriarcado. Porque a subjetividade em si, ela demanda uma consciência de si e uma luta dentro dessa... uma luta e um conhecimento que é doloroso, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma estrutura posta de poder. Quando a gente fala do conhecimento jurídico e de toda a ideia do direito em si, a gente necessariamente está falando sobre essa estrutura posta que responde a uma sociedade branca, heteronormativa, eurocentrada, ainda que a gente não esteja na Europa, não é? Então, todos os nossos padrões de conhecimento, eles partem dessa matriz, de uma matriz que não sai fora disso que ela padronizou como norma, né? Em normalidade, em normatividade. Então, o que que acontece? Quando a gente que traz uma dissidência, por assim dizer, né? E já olhar como dissidência já é uma outra questão, mas enfim, né? Quando a gente traz, né, um debate a partir de uma outra matriz, a partir de uma noção, a partir de gênero, quando a gente coloca esse fator, tanto a partir das feministas, quanto a partir da luta LGBTQIA+, que são lutas que andam em conjunto, não tem como a gente excluir essas lutas, não é mesmo? De si, ainda que existam pontos que eventualmente haja atrito, são lutas que caminham, né? E que são irmãs nesse sentido. Quando a gente traz isso para o direito, a gente está mexendo numa ordem estabelecida muito antiga. A gente está mexendo numa ordem estabelecida que mexe com poderes, né? Que mexe justamente com aquilo que institucionalmente, quando se diz, é a luta. Acho que a Erundina uma vez falou: o poder é bom, por isso que o homem quer. Por isso que a gente tem que ir lá, né? Quando a gente demanda essa noção de poder, é aquilo que se fala, é aquilo que se estabelece como normal. Então, a gente tem nos cursos de direito e na legislação uma reprodução de uma normalidade. Essa reprodução dessa normalidade, e aqui normalidade com aspas, tá? Ela também é normativa, né? A partir de um certo padrão. Isso faz com que se reflita. Para o sujeito que é homem, isso fica muito mais fácil de entender, porque isso lhe beneficia. Lógico, a gente que é dissidência disso, né? A gente começa a entender outros pontos, e a partir de outros pontos, porque nós vivenciamos isso. Então, nós acabamos refletindo em nós mesmos essas demandas. O ponto é entender sobre violência doméstica e debater e falar sobre isso não é algo exclusivo nosso, né? Apesar de terem tentado assim colocar. E o que que acontece? Quando a gente fala dentro das universidades, dentro dos cursos de direito sobre isso é visto como outro, né? É visto como um direito das, né? Direito das mulheres, direito LGBTQIA+, direito de gênero, enfim. E não como se fosse direito em si, né? Quando nós tentamos estabelecer essa nova matriz, é porque a gente está tentando estabelecer uma nova noção de pensamento que vá tornar algo que é, porque quando a gente fala da sociedade pós, a gente está falando de algo que é estruturado a partir do patriarcado, né? A estrutura dada a partir do patriarcado é uma estrutura que vai reproduzir o patriarcado ensina suas próprias normas. Então, a dificuldade que nós enfrentamos em fazer algumas compreensões, ela vem daí. O direito, ele vai refletir isso, porque o direito reflete o poder, o direito, ele reflete esses espaços políticos por si mesmo, porque ele é um grande agente desse status quo, não é mesmo? E o status quo é o patriarcado, né? Então, é óbvio que vai haver dificuldades. E tudo aquilo que mexe com algo que para você é para você, né, em exercício de subjetividade, não você, Luan, mas, né, para que o pro sujeito é conveniente, é claro que mexer ali não vai ser tão razoável, né? Então, assim, não digo que existe um problema nas universidades em si, mas é um problema de matriz, né? E se existe esse problema, e se nós estamos apontando esse problema, é porque mais pessoas podem falar e podem apontar que esses recortes postos talvez não sejam assim tão igualitários, porque, né, não basta o direito falar que homens e mulheres são iguais. Não é mesmo? Se não estabelecem condições para que essa igualdade se manifeste, né? E aí a gente pode problematizar a palavra igualdade e tudo mais. Tudo é problematizável, né? O ponto é a nossa educação jurídica, ela reflete uma sociedade, uma sociedade posta, uma sociedade patriarcal. Então, a gente vai ter essa manutenção, uma manutenção cíclica. E, obviamente, os sujeitos que se beneficiam desses espaços, por ser o direito em si, um espaço de poder, vai ter isso. Então, você vai encontrar matrizes em outros cursos, né? Em outras fontes de conhecimento, que vão ter estudos até mais avançados nessa área de gênero. Justamente porque o escopo delas é outro, né? Lógico, esses estudos mais avançados também são recortados por essa estrutura patriarcal que se reflete na sociedade, etc, etc, etc. E é por isso que quando a gente diz que o feminismo e os estudos de gênero são estudos críticos, são porque esses estudos eles estão dispostos a se rever, né? Eles estão dispostos a compreender a dinâmica dessa grande roda histórica. Então, né, finalizando a minha primeira pergunta, é possível por isso, né? É possível porque a reprodução se dá dentro de uma reprodução da estrutura, né?
Agora diz pra gente, Manu, qual a importância e o papel da abordagem desses assuntos no curso de Direito? Será que teremos profissionais melhores que estarão aptos a atuar nessas áreas?
É uma resposta que vai vinculada necessariamente à minha resposta anterior para ti, né? Não tem como ouvir o podcast sem que seja analisado pela integralidade. Mas veja, a importância de você ter esse debate e trazer esse debate no âmbito do direito é justamente o reconhecimento jurídico. Eu digo reconhecimento, ou talvez até o conhecimento jurídico, porque assim, não são fenômenos sociais que estão excluídos da sociedade, no sentido de que não acontecem, coisa que, nossa, anteontem começou o movimento. Não, nós estamos falando de movimentos de conquistas e de lutas de direitos que são centenários aqui, desde que toda a estrutura jurídica burguesa, ela passa a ser posta. Então, são espaços em disputa. Por serem espaços em disputa, necessariamente, né, há quem às vezes ganhe dentro desses espaços. Mas essas urgências hoje são outras, o mundo é outro. Então, esse reconhecimento jurídico e essa demanda de tutela específica, a partir de determinadas demandas, né, sociais, é uma resposta necessária, porque aí a gente tem que se perguntar, né, se isso não for possível, né, se a gente continuar um status quo que exclua as nossas pautas e as nossas demandas, é um direito que serve a quem? É um direito que serve para quê? Né? Se não para dar respostas para a sociedade nessa organização. Se nós queremos um direito que seja efetivamente inclusivo e que respeite o direito de todas, todos e todos, né? Nós necessariamente precisamos pensar possibilidades e dinâmicas que incluam conhecimentos e que incluam noções plurais de subjetividades. Então, a necessidade de se ter isso dentro do curso de direito, ela é fundamental, porque nós precisamos tirar ou deslocar a centralidade do saber a partir de um ponto específico e de um local específico, sendo esse local específico esse sujeito imaginário, né, branco, homem heteronormativo, porque ele é um sujeito imaginário, ele é um grande espantalho que beneficia determinadas pessoas, determinados grupos e que exclui a grande maioria da sociedade. Essa grande maioria da sociedade está em ebulição, está acontecendo, está vindo à tona, né? Não quer dizer que elas, de novo, eu repito isso porque algumas pessoas acham que não, agora que eu vejo. É porque agora que existe, não, né? São pessoas que sempre estiveram aí, somos subjetividades que sempre estivemos por aí, né? Agora, a nós sempre foi imposto o silenciamento, a invisibilização, porque não era para incomodar, né? Não era para incomodar. A invisibilização era uma forma de negar a nossa existência, né? E aí, ou eventualmente secundarizar a nossa existência, né? Eu falo de um local de privilégios, né? Sou uma mulher branca, hétero, então, né, dentro desse local eu sou secundarizada. Quando a gente começa a colocar recortes e recortes, a gente precisa ouvir esses recortes, a gente precisa possibilitar que esses recortes todos aconteçam e sem hierarquizações, né? Então, sim, é muito fértil que isso seja debatido dentro dos cursos de direito, porque a gente precisa ter um direito que responda às demandas sociais, senão, para que afinal a gente vai ter um direito?
A gente sabe que podemos abordar todos esses assuntos em direito civil, constitucional, penal, previdenciário, trabalhista. Agora, quando não há abordagem desses assuntos em sala de aula, a gente pode recorrer à internet para aprender sobre essas coisas, mesmo aquele profissional que já está há algum tempo exercendo a advocacia. Você acha que ainda dá tempo de aprender?
É, né, Luan? Quando a gente fala sobre jurista, sobre ser jurista como um todo, né, em todas as searas, desde estudante que começa sua carreira, sua vida, né, na graduação, até mesmo aos profissionais já que já estão aí de algum tempo, um dos nossos grandes conselhos desde sempre é estuda, né? E o estudar aqui é uma demanda porque nós precisamos dar essas respostas. A nossa função social, enquanto tanto na advocacia, quanto na magistratura, quanto no Ministério Público, a nossa função social, enquanto e obviamente tudo aquilo, né, que está envolto a isso, né, os estudantes, os professores, as professoras, né? É, nós que estamos aí nesse cenário, nós precisamos, porque nós precisamos da resposta. O direito não é algo estanque que para e que fica sem modificações. Se nós não trabalhamos nessas modificações, se nós não atualizamos essas mentas que nós trazemos, né, dentro das nossas necessidades, a gente morre, né, no sentido de esgotar a nossa função, né? Se manter relevante é se manter atualizado. Então, a internet, ela é uma grande porta de entrada. Lógico, na internet, a gente precisa ter um pouco de cuidado com o que a gente vê, com quem a gente escuta, quais são as referências. A gente sabe que tem muita gente com muita boa vontade, mas que não tem conhecimento para estar produzindo determinadas questões. Mas assim, mas também, por outro lado, a gente também tem gente de excelência. Gente altamente qualificado, que está debatendo isso, que tem canais no YouTube, que tem podcasts, isso que você está fazendo é muito bacana também, te parabenizo, porque é uma forma de você divulgar, né, conhecimento, de você colocar o conhecimento em discussão e que alcance outras pessoas, né? Acho que um desses nossos fenômenos da rede social e de rede social que a gente pode identificar com muita clareza é que o conhecimento, ele se produz em vários locais. A rede social deixa isso muito claro, né? É lógico, a validação desse conhecimento ainda é referendada nos espaços institucionais, mesmo e acadêmicos, até mesmo porque existe um método para isso, né? Mas buscar informação na internet e onde mais quiser, e tiver meios, né, e condições, é absolutamente legítimo. Até porque se não se tem esses debates, você precisa provocar. Se tem um negócio que as instituições de ensino, sobretudo as públicas, né, eu preciso defender isso muito dentro das públicas, né, possibilitam que você debata tudo e mais um pouco, um espaço de pluralidade de ideias, são justamente os espaços de conhecimento acadêmicos. Então, assim, a gente precisa trazer esse fluxo, né? Não é um troço encastelado ali, é um fluxo que se mantém dentro de uma continuidade. Então, sim, acho absolutamente legítimo, entendo absolutamente legítimo, que isso aconteça. E que essas buscas de conhecimento aconteçam a partir de outras matrizes, quando há ausência disso dentro dos espaços tradicionais, né, de formatação de conhecimento.
Mudando o rumo dessa conversa, Manu, eu não sei como é aí no estado do Paraná, mas aqui no estado de São Paulo, algumas promotoras de justiça, elas têm um destaque maior quando atuam em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pensando nesses números de mulheres atuando no assunto, você acha que a falta de homens ou o baixo número de homens atuando nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, se deve a quê? Será que é realmente uma falta de interesse ou, enfim, alguma falha no ensino desse homem?
Acho que isso é um reflexo, né? Um reflexo de muito. Primeiro que se criou um recorte absolutamente necessário, né, de um espaço de que as mulheres ocupassem esses locais, né? Nós mulheres que temos aí muito mais sensibilidade para esses fatores, para essas demandas, passamos a ocupar esses espaços, e acabou-se que se retroalimenta, né? Para falar de violência de gênero, tem que colocar mulheres e tal. Acho importante que a gente abra esse espaço, né? Mas também que exista uma abertura do outro lado, né? Nós, mulheres e todos do grupo LGBTQIA+, nós temos completas condições de falar de outras coisas que não de gênero, né? Mas porque o gênero tem que ser constitutivo dessa linguagem, o gênero tem que ser constitutivo dessas demandas de interações sociais, né? Eu não sei apontar se houve um problema, né, no, no, na estrutura pedagógica, porque isso remete a tudo que a gente já tem conversado aqui no teu podcast, Luan. Porque me parece que esse tipo de recorte, ele se veste de neutralidade, né? Para se dizer a partir de uma visão única, unilateral, desse homem branco, né, heteronormativo aí criado. Então, assim, quando a gente coloca essa atuação, é uma atuação que foi demandada, necessária, acho que é importante a gente expandir isso, mas isso é uma dinâmica que a própria sociedade vai dar como resposta, né? De espaços para trabalhar e tudo mais. Então, assim, não sei. Eu também tenho observado mesmo que mulheres promotoras acabam atuando aqui. Mas acho que também é uma linha muito, muito delicada, porque a gente também não pode pegar esse discurso punitivista que é tão, tão forte dentro de alguns setores e começar a tirar toda essa possibilidade de uma leitura mais sofisticada da legislação, como é a Lei Maria da Penha, né? Que não traz tanto esse. Traz, lógico, essa questão, mas assim, que tem outras razões na sua criação, né? Que não a única e exclusivamente a questão do encarceramento, que aliás não é algo, né? Isso talvez seja algo que circule muito dentro dos ministérios públicos, né? Que é como se a única resolução possível fosse dentro da condenação, enquanto às vezes talvez existam outros caminhos aqui que a gente possa. Né? Não é uma crítica, é mais uma noção institucional, né? Cada um fala a partir da sua. Da sua realidade, de como se entende o mundo, né? Enfim, mas acho que é sempre salutar, né? Já é salutar que existam mulheres promotoras, né? Mulheres ocupando espaço, porque são espaços de poder também, né? Não deixam de ser. E mulheres juízas, mulheres magistradas, né? Enfim, né? É isso.
Em março do ano passado, o Conselho Federal da OAB aprovou a súmula número 09, que prevê a impossibilidade de inscrição nos quadros da ordem de homens que tenham praticado violência doméstica e familiar contra a mulher. Você acha que os advogados que foram inscritos antes da vigência dessa súmula podem falhar nos casos que envolvam violência? Você não percebe aí também que talvez alguns homens deixem de praticar a violência física e continuem praticando outras violências, e isso, de certa maneira, não será fácil para que a OAB verifique, investigue de alguma forma?
Vida, Luan, que pergunta delicada. Porque veja, faço aqui um exercício de pensamento, porque também, né, não sei se tem uma resposta fixa para isso, né? Porque a gente está no campo das hipóteses, no campo do achismo, e eu não tenho dados para poder te analisar com uma resposta que fique pelo menos mais bem delineada. Mas assim, observando as dinâmicas que a gente sabe que ocorreram a partir dos números de reincidência de violência doméstica desde a da edição da Lei Maria da Penha, Mais uma vez e sempre. As reincidências, a Lei Maria da Penha em si, continua sendo muito utilizada por uma razão, porque não houve debate de gênero, né? Não houve esse tipo de conscientização. Porque quando a gente começa a pautar gênero, a gente necessariamente começa a entender que existem violências que se dão única e exclusivamente por conta do gênero e da forma como nós estruturamos a sociedade, né? Como nós reproduzimos o trabalho, como nós reproduzimos a divisão desses trabalhos, como que nós reproduzimos a educação, o sistema pedagógico. Então, assim, são vários os fatores que fazem com que essas violências ocorram. E aí, o que que acontece, né? Quando a única resposta foi criminal, né? Foi a partir da estrutura criminal tipo, havendo a punição de violência física, as pessoas não entenderam o que elas estão fazendo, né? Esses efeitos efetivamente pedagógicos da norma, né? Que não foram possibilitados dentro do debate público. Então, eu entendo que, a partir do momento que a OAB se dispõe a fazer uma súmula como essa, eu percebo que existe também, por outro lado, uma predisposição e um fomento de discussão de gênero. Porque, assim, essas violências, elas estão acontecendo não só como violência doméstica, mas elas acontecem também nos escritórios, elas acontecem também nos gabinetes, porque são violências que são dadas a partir desse recorte. Então, assim, eu não sei te dizer se isso vai melhorar, que isso vai desqualificar a atuação dos colegas. Tem gente que é extremamente qualificado na atuação, que em casa, né, entrou a porta para dentro, virou um monstro, né? A gente não sabe. Isso também é um outro fator muito importante, né, de se trazer, que quando a gente fala desse tipo de violência, ela é tão pulverizada socialmente, que a gente está falando de pessoas que nós conhecemos, e que são socialmente absolutamente agradáveis e queridas, mas que dentro de casa não são, né? É aquilo que a gente sempre fala: o agressor, ele tá em casa, eles são pessoas que a gente conhece, são pessoas que a gente tem afeto. Ele não entra dentro dessa ideia normal que as pessoas têm, né, da vilania, dessa taxatividade, né? Do sujeito que comete crimes, né? E aqui, trabalhando dentro de uma estrutura de labeling aqui. Então, assim, a gente tá trabalhando numa dissidência, né? Então, a gente tem pessoas, inclusive, que estudam, sei lá, né? Podem vir a estudar essas estruturas e em casa reproduzam isso, porque a gente tá falando de uma sociedade posta dentro dessa ordem, dessa organização, né? Então, assim, eu vejo com cautela esse tipo de ação. Porque eu não sei, e eu digo não sei mesmo, se isso vai ter uma resposta efetiva ou se talvez tenha uma reação negativa, no sentido de maquiar isso, tipo, começar a fazer aquelas pressões, né? Tipo, não me denuncia, porque senão eu vou perder a minha OAB, ou não me denuncia, porque senão eu não vou conseguir tirar a minha OAB, sabe? Algumas coisas assim, sabe? Então, mais uma vez, eu volto, repito e repito, a atividade, ela tem que ser preventiva, de consciência, de conscientização. A gente tem que colocar gênero no debate desde sempre, né? Existe, inclusive, essa previsão na Lei Maria da Penha de debater sobre isso, né? Quando a gente fala sobre uma sociedade livre, justa e igualitária, a gente está falando sobre uma sociedade que compreenda, né, que todos e todas e todes estão com a possibilidade de ser. Essa possibilidade de ser não quer dizer que a gente tem que se adequar a uma noção fechada, né, de subjetividade a partir de um benefício. Porque, assim, a gente está correndo uma maratona enquanto o homem branco hétero está fazendo uma caminhada, olhando os pássaros do campo, as flores do campo, enfim, né? Essa maratona que a gente quer evitar, que a gente faça e que a gente pule obstáculos todo tempo, a todo tempo. Então, assim, é interessante essa decisão, mas vamos ver os efeitos práticos disso. Eu não sei se eu não tenho conhecimento dos dados, né, de como isso, se isso já está afetando. Então, assim, quanto a essa decisão específica, essa súmula interna do Conselho Federal, eu não posso dar um juízo de valor. Eu posso só levantar hipóteses de reflexos possíveis, né, e fazer o que eu fiz aqui, né, pensar alto.
Essa pergunta com certeza você terá de me responder sendo advogada e sendo professora. Então é a seguinte: qual dica você dá para os estudantes de direito que se tornarão excelentes profissionais? Eu espero.
Luan, aqui a minha resposta é, citando o ET Bilu, busquem conhecimento, né? Que horror, olha o exemplo, né? Mas é no sentido de que nós, né, na advocacia e no direito como um todo, né, enquanto juristas, nós damos respostas para a sociedade. Por dar respostas para a sociedade, nós temos que escutar essa sociedade, escutar suas demandas, escutar suas necessidades e perceber os movimentos que ela acontece. A gente não está aqui numa defesa exclusiva de uma estrutura de direito estanque, de uma estrutura posta que não se. Que não tenha responsividade e responsabilidade, né? Se o direito não resolve questões da vida real, para que serve o direito, não é? Então, assim, se a gente não pode, não tiver essa escuta atenta, e eu digo escuta atenta porque é a partir dessa escuta atenta que a gente consegue perceber as demandas da sociedade. Nós do direito temos essa fama de falarmos muito, né? E talvez seja real, e seja verdade, e a gente fala realmente muito. Mas é se perguntar qual que é o papel social, qual que é a função social do jurista, da jurista, da pessoa que trabalha com o direito. Por quê? Porque se a nossa função aqui seja manter o ordenamento jurídico, aí é uma coisa, mas se a nossa função aqui seja a partir de princípios já consagrados dentro dos direitos fundamentais, responder à sociedade de modo a tornar, a consagrar justamente essa sociedade livre, justa e igualitária que a gente tanto defende na Constituição, né, e que possibilite a existência plena de todas as pessoas, de todas as subjetividades que estão postas dentro dessa realidade, então nós precisamos efetivamente começar a escutar, com uma escuta ativa, uma escuta que traga respostas reais para as pessoas e que possibilite que essas pessoas sejam elas mesmas, de modo a garantir direitos mesmo, né? Direitos básicos, não estou falando, sabe, é tipo direito de viver, né? É direito de estar vivo e viva, né?
Manu, a última pergunta que eu tenho para fazer para você, eu recebi de um advogado e ele pergunta o seguinte: existe algo que eu, caso venha atuar num caso de violência doméstica, não devo fazer ou não devo falar para a vítima?
Essa é simples, né? Não pergunte o que você fez para merecer isso, né? Se você provocou a pessoa. Isso é o que você não deve fazer, né? Já vai ter toda uma sociedade perguntando isso. Então, acho que começa aí, né? Não pergunte o que é que você fez para merecer isso.
Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Em nome da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, eu te agradeço, Manu. Eu espero que tenhamos tirado grandes lições daqui, porque o segredo para o sucesso não é o dinheiro, é o conhecimento. Um beijo.
Bem, eu queria agradecer pela participação no seu podcast, Luan, pelo convite. É uma satisfação. Contem sempre comigo naquilo que eu puder contribuir e aprender com vocês, porque o aprendizado ele é sempre um caminho de duas vias, né? A gente fala, mas a gente escuta, e a gente fala, e a gente escuta, e a gente conversa, e a gente muda de lugar, a gente muda de, né? Toda vez que a gente decide fazer uma pesquisa que seja longe, afastada, né, de princípios tão colocados, que bu busque modificar algumas centralidades de conhecimento, a gente tem que manter esse resguardo de se rever, justamente porque se você está lutando contra a maré, né, contra uma maré posta que é muito mais fácil e conveniente de nadar. você vai ter deslizes, então você tem, né, que se resguardar nisso, né? Então, agradeço demais o convite, é uma honra. Não sei se mereço mais, merecendo ou não, estou aqui, né? Estou aqui, é uma felicidade estar com vocês aí do estado de São Paulo, do AB São Paulo, uma AB tão ativa e altiva. É muito bacana estar com vocês da Comissão de Diversidade. Contem sempre comigo, fiquem bem, se cuidem nesse momento de pandemia e seguimos, né? Contem sempre comigo, um beijo, é uma honra estar aqui, fiquem bem, tá? Aí, precisando, contem sempre comigo, me sigam, né? Eu não fiz meu jabá, me sigam, arroba Manu Denora no Instagram. Eu produzo bastante conteúdo, tenho falado, tenho tratado, né? Já que a internet, como a gente anunciou aqui, a internet é um caminho de conhecimento. Lógico, a gente não, né? É um conhecimento para se tornar palatável. Então, a gente não está tratando aí, né, de matrizes aprofundadas, mas é para dar uma abertura mesmo, para mostrar que dentro do direito é possível se criar matrizes de conhecimento diversas e que tragam e que agreguem, né, a partir de tudo que a gente já constrói, sem demolir tudo que a gente pôs aí, né? Não precisa refundar toda a ideia jurídica do zero, mas talvez implementar aquilo que a Chantal Mouffe sempre diz, né? A gente consegue aproveitar as instâncias democráticas para colocar um viés revolucionário nelas. Instâncias podem ser funcionais a partir das nossas demandas também, né? Eu agradeço mais uma vez o convite. Me sigam, arroba manudenora, no Instagram, também tô lá no Twitter. E é isso, comprei meu livro. Um beijo, um abraço, fiquem bem e até a próxima.